Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e Moraes quebra sigilo de assessor. Pesquisa IPEC mostra Lula com 52% dos votos válidos no primeiro turno. IPF indicia 3 policiais rodoviários por morte de Genivaldo de Jesus. A Polícia Federal encontrou mensagens no telefone do principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente. Conversas, áudios e fotos trocadas pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid com outros servidores da presidência chamaram a atenção da PF. Esse material sugere a existência de saques em dinheiro e depósitos fracionados. O material indica que as movimentações financeiras foram feitas para pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A assessoria da presidência nega qualquer irregularidade nas transações e diz que os valores movimentados têm como origem a conta particular de Bolsonaro. Com base nos elementos coletados pela polícia, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou, nas últimas semanas, a quebra de sigilo bancário de Cid. Moraes atendeu a um pedido da PF, que busca descobrir a origem do dinheiro. Ainda não há acusação nem confirmação das suspeitas levantadas pela polícia. A quebra de sigilo bancário de Cid ocorre no inquérito que apura o vazamento de uma investigação sigilosa sobre um ataque hacker ao TSE. Na análise de materiais obtidos nesse inquérito, a PF se deparou com movimentações financeiras que considerou suspeitas. Os investigadores procuram saber se despesas particulares podem ter sido bancadas com dinheiro público. Em um caso, houve um pagamento fracionado para uma tia de Michele, que cuida da filha de Bolsonaro, quando a primeira-dama está em compromissos ou viagens. Mauro Cid diz que a escolha do pagamento por meio de saques e depósitos para essa tia se deu por razões de segurança, para não expor os dados bancários do presidente. A pesquisa IPEC, divulgada ontem, mostra o ex-presidente Lula, do PT, na liderança, com 52% dos votos válidos contra 34% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os resultados são os mesmos do levantamento anterior, de 19 de setembro. Para vencer em primeiro turno, um candidato precisa pontuar mais de 50%, excluindo brancos e nulos. É essa métrica que a Justiça Eleitoral usa para calcular o resultado da eleição. Ciro Gomes, do PDT, oscilou um ponto para baixo e tem 6%, enquanto Simone Tebet, do MDB, continua com 5%. Soraya Tronic, da União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, têm 1%. Outros candidatos à presidência não pontuaram. O IPEC também pesquisou a intenção de votos no cenário do segundo turno. Lula teria 54% e Bolsonaro 35%, o mesmo índice da semana passada. A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E a PF indiciou ontem 3 policiais rodoviários pela morte de Genivaldo de Jesus Santos. Genivaldo foi asfixiado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em 25 de maio, no município de Umbaúba, em Sergipe. Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima e William de Barros Noia foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado por asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que tem 15 dias para análise e apresentação de denúncia. O IML de Sergipe apontou que Genivaldo morreu por insuficiência respiratória aguda provocada por asfixia mecânica. Ele foi amarrado e colocado no porta-malas da viatura da PRF. Em seguida, os policiais detonaram uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do carro. A ação durou cerca de 30 minutos. A família de Genivaldo afirma que ele tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados há cerca de 20 anos. A PRF alegou que ele foi abordado porque andava de moto sem capacete e não obedeceu à ordem de levantar a camisa e colocar as mãos para cima. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Bruno Bogossian, Daniel Castro, Jéssica Mais e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!